Uma boa notícia para o setor de turismo no Brasil. O país recebeu no ano passado um número recorde de turistas internacionais. Foram cerca de 9 milhões e 300 mil visitantes vindos de diversos países, a maioria deles da Argentina. O crescimento em termos percentuais foi o maior do mundo, 37% mais turistas que em 2024. Ficou surpreso com a notícia? Eu também. Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. E no podcast de hoje, vamos falar sobre os impactos que o aumento do turismo internacional trouxe para o país e especialmente para o estado de Minas Gerais. Eu vou conversar com a professora do curso de turismo da UFMG, Daniele Fernandes, e com a analista de projetos do Sebrae Minas, Natália Eringer Milagres. De onde vêm esses mais de 9 milhões de turistas que visitaram o Brasil em 2025? Você está curioso? Eu também. Então vamos ver.
Os argentinos foram os campeões do turismo no Brasil. Vieram para cá 3 milhões e 400 mil argentinos no ano passado. Depois foram os chilenos e americanos, 800 mil turistas de cada país. Depois paraguaios e uruguaios, 500 mil cada um. Franceses e portugueses, 300 mil, e alemães, colombianos e italianos vieram cerca de 200 mil turistas de cada um desses países para o Brasil no ano passado.
Ou seja, no total aí quase 9 milhões e 300 mil, né? Um aumento bastante grande. Daniele, eu queria começar perguntando para você, isso foi uma surpresa para quem está na área do turismo, para quem já trabalha com isso, e quais são os principais fatores, na sua opinião, que fizeram com que esse crescimento acontecesse no ano passado?
Tá, então vamos lá. O que aconteceu é que pelas metas, né, que o Ministério do Turismo tinha pretendido para 2025, era 16,9 milhões de turistas. Essa era mais ou menos a meta. Então, os números realmente surpreenderam, né? E aí, o que que está por trás desse aumento? Então, tem vários fatores que explicam isso. Uma coisa que é importante a gente falar é a questão do aumento expressivo dos argentinos. Uhum. Se a gente pegar esses números aqui, de cada três turistas internacionais, pelo menos um era argentino. Então, por que esse aumento dos argentinos? Muito relacionado com questões econômicas da Argentina. Taxa de câmbio favorável, né, aspectos econômicos, ficou mais barato, às vezes, viajar para o Brasil do que dentro do próprio território argentino. Então, existe, a gente tem que olhar esses dados com certo cuidado, porque tem essa... esses números muito altos dos hermanos aqui, uhum, né, no Brasil, principalmente nas regiões de fronteira, viajando de carro, né, ali pro Rio Grande
do Sul do país.
Pro sul do país e pro litoral do Nordeste também, uhum, né. E outros fatores que podem explicar esse aumento expressivo foi o próprio investimento em abertura de novas rotas internacionais, sejam sazonais, né, por exemplo, aqui em Belo Horizonte a gente tem rotas sazonais ligando... para Bariloche, para Mendonça, uhum, para o Chile, né? No período das férias de inverno, nas férias de verão, e abertura mesmo de outras operações, inclusive algumas programadas para 2026. Uhum. Então, isso também atrai mais turistas.
Ótimo. Natália, e Minas Gerais? Como é que Minas Gerais pode se beneficiar desse crescimento? Quer dizer, os argentinos foram lá para o sul, mas tem gente vindo para cá também, né?
Tem gente. E Minas é um pouquinho diferente. Então, Minas, o turista português é o que mais procura.
Sei.
Então, Portugal é um principal destino, né? Que vem para Minas Gerais. E eu acho que a gente percebe muito essa melhoria do aeroporto. Então, o aeroporto também, né, essas conexões que foram feitas, como a Daniele trouxe, de abertura de novos voos internacionais e a conexão com outras cidades do estado é fundamental para que Minas se posicione de uma forma mais estratégica nesse cenário internacional. Quando a gente fala de Minas Gerais, a gente fala de um país que de um estado que se assemelha a países da Europa.
Uhum.
Né? Então, essa interconectividade, essa mobilidade no estado, ela é fundamental para que mais turistas estrangeiros venham para o Brasil, uhum, e para Minas.
Em termos percentuais, o Brasil foi o que mais cresceu no número de turistas estrangeiros em 2025. A Agência das Nações Unidas para o Turismo fez um levantamento mundial que tem vários dados interessantes. Vamos ver.
O crescimento global foi de 4%. E no total, 1,5 bilhão de pessoas viajaram para outros países em 2025. A Europa continua a ser o destino mais procurado, com quase 800 milhões de turistas. Depois vem a Ásia, com cerca de 330 milhões. As Américas vêm em terceiro, com quase 220 milhões, seguidos pelo Oriente Médio e pela África. Em termos de crescimento percentual, o Brasil foi o principal destaque, com um aumento de 37% em relação ao ano anterior, seguido pelo Egito, Marrocos e Ilhas Seychelles. Daniele, eu queria retomar uma coisa que você comentou em relação à imagem do Brasil, essa questão da violência, da insegurança. Isso ainda é muito forte? Como é que tem a gente, o Brasil como país, e como é que pode se mudar uma imagem assim?
Então vamos lá, isso é muito forte ainda. Essa imagem associada à insegurança do Brasil é forte. Inclusive a gente vem enfrentando alguns problemas, né? Inclusive isso foi noticiado também, de facções criminosas dominando algumas áreas turísticas, a exemplo de Porto de Galinhas, Pipa, né? Infelizmente isso é uma realidade e que a gente não pode negá-la, né? A gente não pode simplesmente virar e falar assim, olha, existe, o Brasil não é um país inseguro, pode vir para cá. Mesmo porque os nossos números mostram justamente que é inseguro, né? As taxas de feminicídio no Brasil são uma das maiores do mundo, né? Então, por exemplo, muitas vezes os países no exterior eles têm protocolos e têm lista de países que estão meio que na lista negra de países que são inseguros, por exemplo, para viagens, mulheres que vão viajar solo, né? E o Brasil muitas vezes, infelizmente, tá dentro dessa lista, né? E inclusive nos primeiros rankings aí, uma posição que não é muito boa. E aí o processo de mudança de imagem é um processo que demora, sabe? Uma vez que você tem um estereótipo já construído e que foi fomentado, inclusive no passado, pelas políticas públicas de reforçar estereótipos. Então, o que é o Brasil? Que para o estrangeiro,
Samba e carnaval,
samba, carnaval,
futebol.
futebol e Amazônia, né? Floresta Amazônica. Então, esse estereótipo ele ainda permanece e é muito difícil esse trabalho de alteração da imagem. Então, por isso que é tão importante que as nossas políticas públicas de turismo, elas mirem no curto, médio e principalmente longo prazo. Não pode ter descontinuidade. A gente tem que trabalhar um reposicionamento da imagem da marca do Brasil. Está melhor? Está melhorando? Com certeza sim. Né? Hoje a gente tem, né, até a questão do próprio carnaval. A gente hoje não tem aquela hipererotização da mulher brasileira no carnaval. Né? A Embratur reforça muito uma imagem da alegria do povo, do colorido, e não mais os corpos femininos. Né? Então isso tem, a gente tem notado essa mudança. Só que é um trabalho de formiguinha, porque
Demora, né?
demora. Uma vez que está estabelecida uma imagem, para você fazer o processo de reposicionamento, requer consistência, requer políticas públicas coordenadas, requer, por exemplo, dados com transparência, né? Então, por exemplo, questão da segurança pública, investir num policiamento específico para turistas nas regiões de hotspot, que a gente chama, que são as regiões que concentram o maior número de turistas, né? Então, assim, é um trabalho
Difícil.
estrutural enorme.
Pois é, nesse ponto, Minas, eu acho que tem uma vantagem, porque a imagem, pelo menos que a gente percebe que quando, né, você viaja para outros lugares, e o mineiro tem essa imagem da hospitalidade, do acolhimento, daquela coisa né, das pessoas se sentirem bem estando em Minas Gerais. Isso tem favorecido? E como é que é? Minas, nesse contexto aí do Brasil violento, Minas está um pouco diferente?
Sim, e além dessa questão da segurança, a gente percebe também que a valorização do jeito mineiro de ser, né? Então, essa valorização do nosso sotaque. Então, nosso sotaque já ganhou, já foi reconhecido internacionalmente como sotaque mais gostoso, né? As nossas cidades e as nossas vilas, elas estão sempre ali como as mais bonitas e as mais receptivas. Então, esse modo do jeito mineiro de ser, realmente ele faz com que o turista internacional busque esse destino. Mas confesso que concorrer com sol e praia,
É difícil,
É
né?
difícil. Então, toda uma estratégia, né, de políticas públicas que vem sendo feita em parceria, né, então, a Secretaria de Cultura e Turismo com outras entidades do governo e para segurança pública. Então, hoje a gente tem delegacias especializadas de turista, né, tanto em Belo Horizonte como em outras cidades. A gente percebe um investimento muito grande, tanto nesse planejamento e nessa estruturação do destino Minas Gerais, mas também muito nessa promoção do Estado para além das fronteiras. Então, antes a gente pensava só no turismo regional, né? E no turismo ali das cidades históricas e um pouco do sul de Minas, que vinha, né, o turista nacional e o turista internacional muito para cidades históricas. Hoje não. Hoje a gente tem no norte de Minas o Parque, né, das Cavernas do Peruaçu, que também é um patrimônio ambiental da Unesco do título ano passado. E que hoje ele é mais reconhecido fora do país do que pelos próprios mineiros e brasileiros. Então, todo esse direcionamento e todo esse investimento mesmo de estruturação, mas também de promoção de que Minas não é, né, só o pão de queijo, né? A gente tem muito mais para ofertar e estamos capacitados, estamos qualificados. Então, a gente percebe uma gestão muito apropriada desses pequenos negócios, um investimento muito forte também do Sebrae para qualificar esses pequenos negócios de turismo. Então, a gente percebe que todo esse trabalho de casa que vem sendo feito há alguns anos, hoje vem dando resultado.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo está no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv. E também no YouTube. O título é Turismo Internacional no Brasil. A produção é da Helena Câmara. Edição de imagens, Leonora Malar. Edição de áudio, Jean Miranda. Nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. Se você gostou, compartilha com os amigos. E nós nos vemos no próximo podcast.